Olá, pessoal! Vamos para mais um bate-papo do nosso podcast Fala aí, Julieta. Eu sou Mércia Nascimento e sou colaboradora do CISB UFES.
É muito bom estarmos juntos para conversar e aprender. O Fala aí, Julieta é o podcast oficial do CISB UFES. Eu sou Tayane Alves, também colaboradora do CISB UFES.
Assim, pessoal, nós queremos primeiramente parabenizar a UFES e também a Biblioteca Central Julieta Carteado, que fizeram 48 anos, comemorados em 31 de maio. Com certeza, a sociedade feirense, as regiões circunvizinhas, tem visto muitos avanços por termos a UFES viva e atuante.
Queremos parabenizar toda a comunidade universitária, corpo docentes, discentes, servidores técnicos, terceirizados e os colaboradores no geral, que com compromisso, dedicação e luta são os responsáveis por termos uma universidade pública, gratuita, de qualidade e socialmente referenciada.
Agora sim, vamos ao nosso bate-papo. Thay, você tem notado que estamos passando por um período de instabilidade no clima? Temperaturas elevadas, um calorão absurdo, tempestades e secas?
Poxa, Mércia, nem fale. O último verão foi insuportável. O calor excessivo e quando chove faz aquele estrago. Me lembro agora da tragédia climática no Rio Grande do Sul. Foi muito difícil e triste toda aquela situação.
Pois é, Tayane. A natureza vem respondendo à nossa falta de cuidado com o planeta. Mas como nós duas não somos especialistas nessa área nem nada, vamos chamar nosso convidado para conversar com a gente sobre crise climática. Seja bem-vindo, professor Jemison Matos dos Santos. Por favor, professor, se apresente para os nossos ouvintes.
Olá, prezada Tayane, prezada Mércia. Agradecer a honra do convite. Eu sou Jemison Santos, sou professor da Universidade Estadual de Feira de Santana, sou geógrafo. Sou licenciado em Geografia, ou seja, sou bacharel e licenciado em Geografia. Eu fiz uma pós-graduação em Gerenciamento Ambiental. Depois eu fiz outra pós-graduação em Geoquímica e Meio Ambiente, um mestrado. Depois eu fiz um doutorado, sanduíche, uma parte aqui na Universidade Federal Fluminense, na pós-graduação em Geografia. E depois eu fui para a Universidade de Coimbra fazer outra parte em Portugal, né, no CEGOTE, que é um centro que trabalha coordenamento territorial e ambiental. Em um pequeno período ainda fiquei em Málaga, na Espanha. Então, essa foi minha caminhada. E atualmente eu coordeno o Laboratório de Estudos da Dinâmica e Gestão do Ambiente Tropical e Geotrópicos, que fica lá no módulo 7 na UFES, e coordeno um grupo de pesquisa que se chama Geolandes, que é um grupo de pesquisa que trata de ciência, tecnologia, evolução das paisagens, solos e planejamento das terras. Então, essa é a minha caminhada.
Professor Jemison, estamos vendo uma série de fatos acontecerem em todo o mundo, como as elevadas temperaturas, tempestades, secas alarmantes, ondas de calor, enchentes, entre outros. Então, eu pergunto ao senhor, o que está acontecendo com o clima no mundo?
Partindo para a primeira pergunta, Tayane, como, né, e o que está acontecendo com o clima no mundo? Então, antes de começar a falar do que está acontecendo com o clima no mundo, é importante a gente fazer algumas reflexões que são fundamentais a respeito das mudanças do clima. Mas antes de iniciar essa discussão, eu gostaria primeiro de me solidarizar, né, com os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, com a população do Rio Grande do Sul, né? Porque lá também tenho colegas, amigos, que estimo, geógrafos ou não, porque segundo os dados, 21% da população foi afetada pelos eventos extremos e a gente nem gostaria de falar nos óbitos e desaparecidos. Então, essa tragédia climática, ou esse desastre, como muitos chamam, impactou e vai impactar durante muitos anos a vida dessas pessoas. Então a gente se solidariza e deseja boas energias para que se possam se reinventar e retomar a caminhada. A vida continua. Então, Tayane, partindo dessa questão, eu gostaria de primeiro fazer uma reflexão importante. A gente precisa tratar a questão das mudanças climáticas a respeito de alguns elementos que são estruturantes. A primeira questão é tratar da formação socioespacial do nosso país, né? Do modelo de desenvolvimento, porque esse modelo de desenvolvimento imputa uma forma de ocupar o território, ocupar o espaço geográfico, ou seja, estabelece formas de apropriação do espaço e do território que, em geral, subtrai, destrói, reduz o potencial natural, né? O potencial ambiental. Vou destacar fundamentalmente a questão do desmatamento, né? Da subtração da vegetação, ou seja, é um desmatamento que é assombroso. E a gente tem aí no centro dessa discussão o evento extremo, os eventos extremos, deslizamentos, inundações, enxurradas, que aconteceu no Rio Grande do Sul e que está acontecendo ainda. Então, esse desmatamento, ele carrega consigo uma série de outros elementos que vão causar uma série de problemas ambientais, né? O que a gente comumente tem chamado de eventos extremos. E aí o que é interessante, é quando você me pergunta o que é que está acontecendo com o clima, é que, na verdade, a gente vive num período de aquecimento global, né? Ou seja, as mudanças do clima, ela é algo incontestável. O mundo está mais quente, o mundo continua esquentando e continuará esquentando. Uma década atrás, por exemplo, o aquecimento global era visto apenas como uma mera hipótese. Hoje, possivelmente, é muito difícil contestar que não é uma realidade. A gente já tinha indícios nos estudos, desde a região ártica do Alasca, onde você já constatava problemas ligados ao degelo, ao desaparecimento do gelo, né? A migrações desordenadas de baleias, isso tratando essencialmente dos seres vivos. A gente tinha ursos, né? Morrendo de fome. E se pensar na América Latina, a gente pode pensar em populações em favelas, né? Ou no sudoeste da Ásia, que vivem e convivem com deslizamentos de terra, enchentes, furacões. E os europeus, né, que viveram 2022, 2023, ondas de calor que ceifaram 60 mil vidas. Fora as tempestades, as secas mediterrâneas. Então, o que eu quero reduzir é que há um aquecimento que se mostra em detalhes, né? A gente pode confirmar esses dados, por exemplo, analisando os sedimentos em lagos, os corais, as bolhas presas no gelo, os anéis de árvores, né? A dendrocronologia, todos esses marcadores, eles nos mostram que o mundo nunca esteve tão quente. Elevadas temperaturas, posso lhe afirmar, já duram mais de que um milênio. E o planeta ele vem se aquecendo tão bruscamente nos últimos, alguns estudiosos, 40 anos, 25 anos. Esse período ele é marcado por influências naturais sobre as temperaturas que deveriam estar esfriando a Terra. E aí depois a gente pode tratar da questão do efeito estufa, né? Porque como o efeito estufa é um fato científico há mais de um século, não tem como a gente contestar os especialistas que afirmam ser o homem responsável pela mudança climática. Então isso que está acontecendo, na verdade, é uma mudança climática, né, que vem intensificando os eventos extremos, secas, inundações, deslizamentos, enxurradas avassaladoras, como a que aconteceu no Rio Grande do Sul, degelo global, degelo do permafrost, de um solo permanentemente congelado, Então é isso que a gente tem, ou seja, são provas incontestes de que o clima do planeta vem se alterando bruscamente e os eventos extremos e seus efeitos tendem a se agigantar cada vez mais.
As pessoas falam muito em efeito estufa e muitos acham que ele é negativo para o planeta. Mas sem esse efeito, a Terra seria quase 30 graus mais fria, tornando o planeta hostil à vida. Contudo, o problema está no aquecimento global e na emissão de gases, aumentando a temperatura do planeta. Poderia nos esclarecer isso, professor?
Já a querida Mércia, quando trata a respeito do efeito estufa e a questão do aquecimento global e a emissão de gases, se aumenta a temperatura do planeta, olha só, outra questão importante é a gente trabalhar com as evidências, né? Quais são as evidências de que há um aquecimento global, né? E que tem uma ligação forte com a emissão de gases de efeito estufa, os chamados GES. Os estudiosos, né, a gente que vem lendo um monte de artigos, que a gente trabalha com isso há um tempo, a gente já sabe que 1998 foi o mais quente da década passada. E para alguns é a década que foi avassaladora do século, né? E o século, esse século, é o mais ardente do último milênio. Nós tivemos, até então, naquela data, a gente afirmava que o segundo e o terceiro anos mais quentes foram 1997 e 1995. E nós agora batemos recordes de temperaturas elevadas em 2023. Então, o que isso comprova é que o planeta vem se aquecendo de forma substancial durante o final do século XX. Alguns estudos apontam 0,25 graus por década. Por exemplo, o Centro Nacional de Dados Climáticos dos Estados Unidos traziam esse valor. O aquecimento no final do século XX foi gigante no Ártico. Parte da Sibéria apresentou aquecimento de 5 graus. Só para vocês terem ideia, é 8 vezes mais rápido que a média global. Isso causou o degelo do permafrost, que é um solo permanente congelado. Isso afetou as estradas com afundamentos, causou desabamentos de prédios. Então a gente tem esse fato, essa evidência. Há um degelo global também, né? O manto de gelo da Groenlândia está perdendo espessura, principalmente de forma bem radical, nas margens costeiras, ao longo da costa. Então tem estudos aí, medições por sonar, feito por submarinos, que revelam um declínio de 42% na espessura média do gelo do Ártico nos últimos 40 anos. Então o que a gente percebe que há uma extensão, né, expressiva do aquecimento que ultrapassa o que já foi registrado. E isso tem repercussões em várias, por exemplo, na cadeia alimentar, né? O krill, uma espécie de camarão da costa da Antártida, ele passa a perceber que o gelo marítimo sob o qual ele se alimenta desaparece, está desaparecendo. E aí esse camarão passa a passar fome. E aí também outras criaturas também começam a não conseguir alimento. É dessa questão aí que a gente está tratando, tá? Ou seja, há um aumento inconteste da temperatura do planeta. E os eventos extremos, os eventos hidrogeomorfológicos, hidrogeológicos, inundações, enxurradas, movimentos de massa, a gente tem que pensar também nos fenômenos que estão associados aos processos naturais, dos rios, da dinâmica dos rios, das próprias encostas, elas têm uma dinâmica natural. E atualmente, o que a gente sabe com o aquecimento global e o aumento da temperatura é que um planeta mais quente, ele se torna mais dinâmico, e aí você tende a acelerar os processos, a intensificar os processos, e aumentar a sua frequência, né? Ou seja, você vai ter processos mais intensos com maior frequência. E isso é que caracteriza o aquecimento global. E a emissão de gases de efeito estufa é o elemento definidor, né, que marca a contribuição humana para o aquecimento global e para as mudanças climáticas. Então, essa influência socioeconômica, as emissões do gás de efeito estufa, eles causam mudanças climáticas. A gente tem percebido que também há uma mudança histórica abrupta no uso e cobertura da terra. Isso implica em mais erosão, mais impermeabilização do solo, por exemplo. E a gente precisa agora reduzir os níveis bruscamente da emissão de gases de efeito estufa, porque senão esses eventos extremos passarão a ser cada vez mais violentos e mais desoladores, como tem acontecido aí no Rio Grande do Sul. Então é isso, querida Messi.
Professor, fala-se de um colapso na Terra. Se isso acontecer, o que os pesquisadores vêm alertando sobre o crescente aumento da temperatura global a 1,5 graus Celsius? O senhor poderia esclarecer sobre isso e quais as consequências?
Então, prezada Tayane, né, dando continuidade, quando você me pergunta a respeito do colapso da Terra e essa relação sobre aumento da temperatura global a 1,5 graus Celsius e quais as consequências, a primeira coisa que a gente precisa compreender, essa é uma leitura que não é a leitura minha, o Bob Watson, que ele era presidente do Comitê Intergovernamental sobre a Mudança do Clima em 2000, ele fez uma afirmação importante dizendo que a questão não é mais se o clima muda em resposta à atividade humana, mas quanto a que velocidade e onde. Então a gente tem aí essa questão, que é uma questão preocupante relacionada a essa velocidade, essa rapidez com que a temperatura vem elevando no planeta. Então essa é a primeira questão. Então se a gente ultrapassa a casa dos 1,5 graus, a gente vai sofrer as consequências de um planeta mais quente. E um planeta mais quente, os cientistas já mostram para a gente que tem um efeito muito negativo. A gente usa uma expressão para falar de feedbacks. Os feedbacks, eles podem ser entendidos a partir de alguns fatores e de alguns indicadores ou elementos. Por exemplo, o vapor de água, neve e gelo, os oceanos. Então, só para você ter ideia, nesse século, a duplicação da quantidade de dióxido de carbono na atmosfera segue aumentando e elevando a temperatura global em 1 grau centígrado, acima de 1 grau em algumas regiões. Mas o que é que é a grande preocupação? É que essa elevação ela possa cada vez mais se elevar por causa desses feedbacks. Os feedbacks são resposta a um estímulo, que eles são, vamos dizer assim, disparados por conta do aquecimento global. Os feedbacks positivos, eles vão aumentar, eles vão elevar a temperatura, enquanto os chamados feedbacks negativos, eles diminuem a temperatura. O grande exemplo, né, bastante conhecido dos estudiosos, é o feedback positivo, o vapor de água. Um mundo mais quente, ele vai ter mais vapor d'água na atmosfera, porque o calor ele vai evaporar mais umidade, especialmente nos oceanos. E esse vapor, ele é um gás estufa. E o feedback positivo desse gás, ele deve duplicar o aquecimento por causa do dióxido de carbono. Então, o que vai acontecer de fato? Uma parte do vapor d'água ele vai se transformar em nuvens e os efeitos delas ainda são totalmente incertos. Outro aspecto desse feedback positivo é que elas tendem a esfriar a superfície do planeta, protege em relação aos raios do sol durante o dia. Então, por outro lado, ela prende o calor emitido pela superfície e ajuda a manter o ar mais quente, especialmente à noite. Então, o que eu quero dizer é que há um efeito aí dominante que vai depender de uma série de fatores, incluindo por exemplo, o tipo, a altura das nuvens. Então, isso trata de como a gente compreende o impacto que os feedbacks podem causar na temperatura global. Outro feedback importante é o gelo e a neve, né? Porque grande parte das áreas polares, né, principalmente o Ártico e a Antártida, são cobertos de gelo. Então, o que acontece é que vai se devolver ao espaço, né, pelo processo de reflexão, 80% da radiação solar que atinge essa superfície e vai conservar as temperaturas baixas naquele local. E aí o que, que pode acontecer? O planeta vai se resfriar significativamente. Mas o que é que tem acontecido? É que com o degelo, a superfície da Terra está mais exposta aos raios solares, né, e ela fica mais escura. E aí o que é que acontece? A água do oceano, especialmente, também é muito escura, ela vai absorver também 80% da radiação. E aí a gente vai ter um degelo com feedback positivo ao aquecimento global, tanto local como globalmente. Tem muita coisa que a ciência já mostra. O que é que eu quero dizer com isso? Quais são as consequências? As consequências são inúmeras, né? Elevação do nível dos oceanos, ondas de calor, furacões, terremotos. Então, há uma intensificação desses eventos extremos e isso pode gerar, e vem gerando, ao redor do mundo, uma série de problemas. Então, o que a gente vai ter é uma frequência e o impacto de muitos episódios que vão ser cada vez maiores, mesmo se a gente tiver um leve aumento da temperatura, que não é o caso, porque a gente não vê um horizonte bem animador da redução dos níveis de emissão de gases de efeito estufa. Então, basicamente, é isso que a gente pode falar a respeito desse aquecimento aí, desse aumento da temperatura acima ou 1,5 graus Celsius.
Recentemente, o senhor publicou um artigo no jornal Cultura e Realidade, intitulado Clima, Mundo Cada Vez Mais Sufocante para Viver. A propósito, parabéns pelo artigo, viu, professor? E neste, o senhor alerta a respeito das populações mais vulneráveis, pessoas negras, indígenas, quilombolas e periféricas, nesse cenário de mudanças climáticas. Poderia nos explicar melhor?
Então, querida mestra, dando sequência aí ao nosso bate-papo, em relação ao artigo no jornal Cultura e Realidade, na rede GIF e outros meios, Clima, um mundo mais sufocante para viver, isso é uma provocação, né? Um planeta mais ardente, um clima mais ardente, eram essas ideias. O que a gente vai lendo e vai tendo alguns inputs. E essa discussão ela está ligada também ao racismo ambiental, né? Que é importante a gente destacar essa questão. Então, quando a gente está trabalhando nessa perspectiva de que tem um planeta mais ardente, isso não é invenção. A ONU, em 2023... nos seus documentos, afirma que o aquecimento global e a intensificação dos eventos extremos é inconteste. E aí eu completo dizendo que isso ameaça tornar o nosso mundo um lugar mais ardente, porque os dados e as informações sobre como isso ocorrerá são bastante robustas, né? Notadamente por conta de uma atmosfera cada vez mais quente e dinâmica. Por conta das intensidades maiores de inundações, ondas de calor, seca, tempestades, incêndios florestais. Então, os dados atuais, mais atuais, revelam que a temperatura global segue subindo e os anos entre 2015 e 2022 foram marcantes. Eles são os 8 anos mais quentes desde o monitoramento em 1850. Isso não é brincadeira, né? E essa elevação de temperatura aconteceu mesmo no contexto de 3 anos de Laninha. Então, o ano de 2023 foi o mais quente da série histórica desde 1961. Isso, os dados do IMET. Então, a gente destaca isso. E o nosso secretário-geral da ONU, ele faz um alerta. porque ele vai se referir à necessidade urgente da corte de emissões mais profundas e rápidas para que a gente limite o aumento da temperatura global a 1,5 graus Celsius. A sua preocupação anterior das colegas em relação a essa elevação nesses níveis. Então, essa discussão da vulnerabilidade das populações, ela parte de várias leituras e de um texto que foi publicado no mês de janeiro de 2024 por especialistas do Brasil e de Portugal, que apontou que elevadas temperaturas causaram 48 mil mortes no Brasil entre os anos de 2000 e 2018. E o que é que esse estudo mostra? Que pessoas com baixo nível educacional, pessoas negras, idosos e mulheres, são as mais suscetíveis aos impactos do calor extremo. E eles investigaram 14 capitais brasileiras. Então, esse estudo ele traz questões super fundamentais relacionados diretamente às ondas de calor, ó, e faz com que a gente reflita sobre a necessidade de enfrentar e resolver esses desafios das mudanças climáticas, mas não esquecendo de tratar as causas estruturais e as desigualdades socioespaciais, porque é disso que a gente precisa discutir. Por quê? Porque as pessoas não sofrem os efeitos das mudanças climáticas da mesma forma. Então é importante estar atento para esse debate relacionado ao impacto das pessoas mais vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas. E quando a gente fala de racismo ambiental, a gente tem que pensar, além da questão socioeconômica, a gente tem que pensar na saúde das populações negras, dos indígenas, dos ribeirinhos, dos povos originários. Tá? Então, há que se fazer essa ressalva, porque o racismo ambiental é um dos grandes problemas do nosso tempo. E eu tenho definido ele como um processo histórico de exploração, violência e expropriação dos sistemas de vida, ou seja, mulheres, homens e natureza em sua essência. E também dos sistemas físicos naturais, alicerçado em uma métrica e discursos vazios de sustentabilidade ambiental. Então, para a gente ir finalizando essa questão, quem de fato são as populações mais afetadas? O povo negro, da periferia, os indígenas, os quilombolas, os agricultores familiares, as comunidades tradicionais no campo e na cidade. Então, os dados também eles são robustos, tá? Nesse estudo, só ilustram, né, o estudo que eu coloquei e confirmam que a crise climática ela exerce impacto direto na vida dessas populações que eu acabo de citar. E a gente deve lembrar que no Brasil, a maioria da população é negra e representa mais da metade da população brasileira, segundo dados do IBGE. Então, a gente precisa encarar de frente o racismo ambiental. E principalmente, quando eu digo a gente, o Estado, né, o Estado brasileiro, com responsabilidade, gestores públicos federais, estaduais e municipais, e a iniciativa privada não pode ignorar o cotidiano dessas comunidades, das nossas cidades e municípios brasileiros. Não pode ignorar os riscos e os perigos de sobreviver em um contexto de eventos extremos e mudanças climáticas, em ambientes insalubres, carentes de infraestrutura, e com problemas socioeconômicos de toda a ordem, tá? Por conta de um abandono do Estado, por conta da miséria, da pobreza, da fome, e a gente não pode esquecer da violação dos direitos constitucionais. Tá? É direito, é negado historicamente, tá? As populações viverem dignamente em ambientes saudáveis, prens, cheios, eivados, tá? De vicissitudes, de qualidade ambiental e de qualidade de vida. Então, nega-se o direito à vida, literalmente. Então, é isso.
Há pouco tempo, vimos o estado do Rio Grande do Sul enfrentar uma tragédia ambiental que até hoje não voltou à normalidade e se é que vai voltar. Eu estava observando em uma entrevista exclusiva à Agência Brasil O meteorologista Carlos Nobre afirmou que a tragédia no estado é um evento climático extremo. Você poderia comentar sobre isso?
Então, prezada Tayane, quando a gente trata dessa questão que você coloca relacionando o desastre no Rio Grande do Sul, aspectos ligados à declaração de que é um evento extremo pelo o Dr. Carlos Nobre, a leitura que a gente tem de evento extremo é primeiramente a sua intensidade e duração e a frequência, né? Então, o que a gente tem percebido é que esses fenômenos que sempre ocorriam no planeta, que levavam décadas, ocorriam um a cada década, uma década e meia, agora eles passam a ser mais regulares, mais frequentes. Ou seja, alguns eventos têm ocorrido em média um ano, dois anos, ou até a gente pode pensar anualmente, né? E com valores elevados no seu volume de chuva, na sua intensidade. Só para a gente ter ideia, os dados eles revelam que em torno de 15 dias o volume de chuva foi semelhante ao que chove em 5 meses em todo o estado do Rio Grande do Sul. Então a gente tem esse valor, né? Ou seja, valores acima de 800 milímetros em uma curta duração e uma elevadíssima intensidade. Então isso caracteriza um evento extremo. A outra questão é que mudanças climáticas são mudanças no tempo geológico. E o clima está sempre em mutação. A natureza ela vive, né? Ela tem uma relação constante com o movimento. E a gente pode ter certeza que o aquecimento atual ele não é apenas parte de um ciclo global, porque tem a ver com o aquecimento global, que é fruto das emissões de gases de efeito estufa, né? Acelerada a partir da Revolução Industrial, que fez com que a temperatura tenha subido e descido de modo considerável. E a gente já tem esse dado registrado que nos últimos 160 mil anos, essa variação ela vem se intensificando. Só para você ter ideia, nesse período aconteceram duas eras glaciais nos 160 mil anos. A maior parte do hemisfério norte ficou num período relativamente quente, né? Na Idade Média, no século XII, e foi até o século XIV, e depois foi seguido por uma pequena era glacial que durou até o começo do século XIX. Então a gente pode ver isso em quadros de artistas, né? O holandês Bruegel tem relatos relacionados a festivais de inverno no Tâmisa, em Londres, e os filmes que a gente assistia, aqueles inúmeros filmes, onde a gente via todo mundo muito agasalhado, muito frio. Então isso confirma que há uma alta da temperatura, ou seja, há uma variação para mais e para menos. E o último milênio teve alterações significativas na temperatura global, mas não houve nada tão expressivo que é, por exemplo, a disparada que o calor e principalmente os volumes de chuva teve em anos mais recentes. É isso que confirma um evento climático extremo. E a outra questão é que os desastres de abril, maio de 2024, a gente tem que lembrar que também no mês, no ano anterior, o Rio Grande do Sul passou por 3 eventos importantes, também que causou estragos, né? Um volume de chuva super elevado, que levou o Rio Grande do Sul também a uma condição de desastre. Então, para a gente também não imaginar que esses desastres já não tinham ocorrido anteriormente. Mas esse volume de chuvas maior de 900 milímetros, entre 27 do 4 e 14 do 5, isso é registrado na estação de Forqueta da Semadem, mostra que esse certamente será caracterizado o maior desastre após 1941 no Rio Grande do Sul. Então o evento não acabou, ainda está ocorrendo, é importante. E cheias nos rios, Guaíba, no Patos, no Jacuí, no Taquari, no Antas, no Caí, gerando 98 desaparecidos, 461 municípios afetados e 154 óbitos. Então é disso que a gente está falando, 78 mil pessoas em abrigos, e isso gera que a gente considera de desastre natural, porque a população ficou exposta aos riscos das inundações, das enchentes, das enxurradas avassaladoras. Então é isso. É difícil explicar em 2 minutos, porque é um tema que tem várias conexões, né?
Professor, quais são as soluções que o senhor apontaria para nós resolvermos esse cenário de crise climática a curto, médio e longo prazo?
Então, Messia, quando você me pergunta quais as soluções, um axioma difícil de resolver, né, para essa questão do cenário de crise e emergência climática a curto, médio e longo prazo. Daria um bom bate-papo, mas eu vou ser bem cirúrgico. Então, a primeira coisa é evitar esse planejamento da ausência, né? Esse planejamento que historicamente no Brasil subtrai direitos da população, direitos a um ambiente equilibrado, assegurado na Constituição. A outra questão importante é estabelecer um ambiente seguro, um planejamento que considere os riscos e atualize os estudos, principalmente no contexto das mudanças climáticas, que a intensificação dos volumes de chuva, de vazão dos rios, já estão comprovada no próprio Rio Grande do Sul. Os estudos já apontavam uma elevação do volume, né, comparado com as normais climatológicas de 61 e 90, tanto do volume de chuvas como o volume de vazão dos rios. Então é preciso considerar esses dados. Esse planejamento da ausência, ele empurra a população mais vulnerável para ocupar as áreas de APP, são áreas sensíveis ambientalmente, então por isso que essas pessoas sofreram os impactos, planície de inundação, né, margem costeira, conectada com a Lagoa de Patos. Então essa população que está diretamente nessas zonas ambientalmente frágeis. A outra coisa a gente não pode deixar de falar nos estudos científicos, ou seja, enquanto os gestores públicos passarem a considerar a universidade como um apêndice onde se nega os estudos científicos, as teses de doutorado, nós temos soluções dentro das universidades, dentro dos centros de pesquisa e com a população envolvida, né, colaborando e gerando conhecimento, né, a coprodução de conhecimento. Então a gente precisa considerar esses estudos de vulnerabilidade, de riscos climáticos, vulnerabilidade da população, principalmente os mais que têm maior dificuldade socioeconômica, financeira, considerar os riscos de perigo e a suscetibilidade também. Então, a gente precisa atualizar essa cartografia. A gente vive em um contexto de um desastre no Rio Grande do Sul porque a sociedade ela está exposta aos perigos naturais. Então, por isso que a gente fala de desastre, há uma exposição. E quando a gente fala de risco, a gente tem que lembrar que eu tenho 3 variáveis, a vulnerabilidade da população, o perigo e a exposição. Então, quando a gente diz que há desastre no Rio Grande do Sul, é porque a gente considera que essa sociedade, essa população está exposta aos perigos naturais. E isso gera danos socioambientais, danos materiais, psicológicos e prejuízos financeiros, que a gente poderia ter evitado em grande parte. Então é basicamente isso, a gente tem soluções relacionadas ao investimento em ciência e pesquisa. A universidade precisa pagar bem os professores, pagar bem os funcionários, né, ter um salário digno para que a gente possa continuar desenvolvendo pesquisa, porque a grande solução, se a gente pega os estudos, o Estado estava totalmente despreparado e todo o dado que vem sendo gerado sai das universidades, em parceria entre universidades. Então, nós temos um Estado despreparado para lidar com crise climática. Essa é a grande verdade. O outro monitoramento, uma previsão de sistemas de alerta, um monitoramento com participação ativa da população, não apenas uma consulta breve, e um planejamento urbano consistente que considere o reordenamento do território, né, que assegure os direitos a um ambiente e uma vida digna. Então, são uma série de ações que a gente pode pensar para melhorar e resolver a questão da emergência climática. Fazer adaptação somente não resolve, a gente precisa combater as desigualdades estruturais e socioeconômicas no país, somada à redução da emissão dos gases de efeito estufa a níveis, né, muito mais baixos do que a gente tem emitido ao longo das décadas. Então é isso.
A equipe CISB-UFES agradece imensamente a presença do professor Gemison, que conversou aqui no podcast, Fala aí, Julieta, sobre a crise climática. Deixo agora espaço para que o senhor se despeça dos ouvintes.
Então, Tayane Messia, agradecer a vocês a honra do convite, agradecer aos ouvintes, dizer que para mim foi uma satisfação participar junto com vocês desse podcast, Fala aí, Julieta, e dizer que para a gente é uma possibilidade de popular o conhecimento científico sobre o tema das mudanças climáticas, aproximando a população e os demais interessados, gestores, professores, estudantes, dada a importância do tema e o momento que a gente vive na história da humanidade. Então é super importante esses debates para que a gente possa ampliar a nossa visão. Então, o que a gente está querendo trazer é uma visão mais, eu digo sempre de 360 graus, para que a gente possa olhar o tema das mudanças climáticas, adaptação e mitigação, para além dos dados estatísticos e não colocar a culpa na chuva. Então é isso, eu aproveito também para pedir a vocês que nos ajudem a divulgar a nossa campanha, uma campanha que a gente vem fazendo em vários meios de comunicação aí, que trata fundamentalmente da chamada para os gestores públicos e privados do Estado da importância da construção de banheiros ou de bebedouros públicos, desculpe. Banheiros também são importantes, mas nesse momento a gente tem focado na construção de bebedouros públicos nas áreas centrais e periféricas das cidades brasileiras por conta da necessidade do consumo de água de qualidade por parte principalmente da população em situação de rua e das pessoas mais vulneráveis. Porque a Organização Mundial de Saúde recomenda o consumo de 2 litros de água potável diária, e onde essas pessoas que mal têm condição para se alimentar vai poder disponibilizar 12 a 14 reais para tomar 4 garrafinhas de água de 500 ml, já que em média, no levantamento que a gente fez, as garrafinhas oscilam de 2 até 6 reais. Então, usando um valor médio de 2,50 ou de 3, as pessoas teriam que ter em torno de 12 reais para poder, e 10 reais para poder consumir água de qualidade diariamente. Então, é isso, a gente apela para os líderes governamentais que acompanhem a nossa ideia e passem a instalar bebedouros públicos nas cidades brasileiras. Muito obrigado, um grande abraço.
Poxa, Thay, depois desse bate-papo, eu fiquei refletindo como o ser humano tem agredido o nosso planeta. Falta respeito com a fauna, com a flora e com o próprio ser humano. Enfim, é lamentável tudo isso, não é? Muito importante os esclarecimentos do professor Gemison e, mais uma vez, gratidão pela partilha, professor.
É verdade, Messia. E isso tudo nos serve de alerta, porque estamos vivendo as consequências da falta de cuidado com o planeta. Eu até me lembro de um shot ecológico do nosso saudoso Luiz Gonzaga, que diz assim, ó: não posso respirar, não posso mais nadar, a terra está morrendo, não dá pra se plantar, e se plantar não nasce, se nascer não dá, até pingada boa é difícil de encontrar.
Tayane, você agora foi perfeito em trazer essa música. Nos lembrar de Luiz Gonzaga e também da afinação. Parabéns!
Muito obrigado, Mércia. Agora vamos convidar o professor Cláudio Novaes, que vai recomendar para os ouvintes a leitura de uma obra no Li Recomendo.
Olá, gente. Aqui é o professor Cláudio Novaes, da área de literatura, do Departamento de Letras e Artes. Eu vou aproveitar aqui essa sessão do Li Recomendo e deixar a sugestão de 2 livros da literatura brasileira para os ouvintes. O primeiro livro é o romance Mata Doce, um romance contemporâneo da Luciana Aparecida. A Luciana Aparecida é egressa, né, do curso de letras da UFES e hoje é uma das mais importantes escritoras da literatura brasileira. O segundo romance que eu quero sugerir aqui é o romance Meu Querido Canibal, um escritor já clássico da literatura brasileira, o escritor Antônio Torres. O escritor Antônio Torres também tem uma ligação com a Universidade Estadual de Feira de Santana. Ele recebeu uma comenda de doutor honoris causa pela universidade e foi uma comenda promovida pelo Departamento de Letras e Artes juntamente com o programa de pós-graduação em Estudos Literários. Então aí ficam esses dois romances recomendados e que sejam leituras proveitosas para os nossos ouvintes. Um abraço a todos.
Eu penso que é muito melhor fazer a leitura de uma obra que teve uma recomendação. Gratidão, professor.
Vamos ler, galera. A leitura nos liberta do abismo que é a ignorância.
Pessoal, nós estamos finalizando o nosso episódio de hoje e queremos mais uma vez expressar nosso carinho pela trajetória da UFES e da Biblioteca Central nos seus 48 anos de vida.
Vida longa à Biblioteca Central e à UFES. Forte abraço, pessoal, e até julho!